Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quinta-feira, 11 de maio. Lá fora hoje, 24 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco João Santa Rita. A produção é de Mariano Bartolomeu, a técnica é de Audrius Regis. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. A Grã-Bretanha confirma a entrega de mísseis cruz à Ucrânia. Estados Unidos acusam a África do Sul de fornecer armas e munições à Rússia. A ONU pede que todos os países com influência em África tentem pôr termo à guerra no Sudão. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada à Angola. Segurança do presidente do Tribunal Supremo impede juiz conselheiro de regressar ao seu escritório, como ordenou o plenário do tribunal.
Porque isso demonstra que não há segurança jurídica na República de Angola. A macular um dos elementos em que nós temos um déficit crônico.
No Uambo, ainda se morre de fome.
É que estou assistindo, que há pessoas que estavam morrendo. Era um choque para mim olhar para aqui. Morte de fome, miséria extrema. Aquilo é chocante.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. A Grã-Bretanha forneceu à Ucrânia um número indeterminado de mísseis cruze, dando a este país uma nova capacidade de atingir alvos de longa distância. O secretário de Defesa britânico Ben Wallace confirmou as notícias do fornecimento de mísseis de longo alcance Storm Shadow, capazes de eludir detecção de radar e construídos pela Grã-Bretanha e pela França. Os mísseis têm um alcance de 250 km. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse, entretanto, que ainda não começou uma contraofensiva contra as forças russas, apesar de dirigentes militares terem afirmado que forças ucranianas forçaram a retirada de tropas russas de várias áreas da cidade de Bakhmut. O dirigente do grupo mercenário Wagner, Yevgeny Prigozhin, disse, entretanto, que a situação nos flancos das suas forças na cidade de Bakhmut está a deteriorar-se, afirmando que território anteriormente capturado está a ser abandonado praticamente sem luta, pelo que disse ser aqueles que deveriam guardar os nossos flancos. Contudo, fontes militares ucranianas disseram que mercenários do grupo Wagner intensificaram, na verdade, os seus ataques na cidade nos últimos dias e, ao contrário do que afirmam, não têm qualquer falta de munições. Hoje, um drone ucraniano atacou um depósito de combustíveis na região de Bryansk, dentro do território russo, confirmou o governador local. Um porta-voz do Kremlin disse que a operação militar russa na Ucrânia é muito difícil, mas que alguns objetivos foram alcançados. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa disse que o seu governo está a investigar notícias de que a África do Sul forneceu armas à Rússia. O embaixador dos Estados Unidos na África do Sul, Ruben Brigati, disse aos meios de informação sul-africanos hoje que Washington acredita que um navio russo que esteve na África do Sul em dezembro carregou armas e munições sul-africanas. A Rússia avisou, entretanto, que o acordo para a exportação de cereais da Ucrânia através do Mar Negro irá expirar no próximo dia 18, se as suas exigências não forem cumpridas. A Rússia exige que o Banco Agrícola da Rússia seja de novo ligado ao sistema SWIFT de transações internacionais que suspendeu instituições russas após a invasão da Ucrânia. A Grã-Bretanha disse, entretanto, que deverá classificar o grupo russo Wagner como uma organização terrorista, isto segundo fontes governamentais citadas pelo jornal Times de Londres. A ONU apelou hoje a países com influência em África para ajudarem a pôr termo ao conflito no Sudão. O enviado da ONU para o Sudão, Volker Türk, disse em Genebra que ambos os lados tinham violado as leis humanitárias internacionais e apelou a todos os Estados com influência na região a encorajarem, por todos os meios possíveis, uma solução para a crise. Hoje registavam-se confrontos em Alfaia, uma zona de entrada na capital, e residentes disseram que aviões de guerra sobrevoaram a capital e as cidades vizinhas de Bari e Omdurman. Contudo, os combates pareciam de menor intensidade do que na quarta-feira. Em público, nenhum dos lados mostra-se pronto a fazer concessões no conflito. O general do exército, Yasir al-Atta, foi citado como tendo dito que as conversações devem ter como objetivo a retirada das chamadas forças de apoio rápido da capital. Essas forças disseram que controlam quase toda a capital e acusou o exército de constantes violações. Conversações em Jeddah, na Arábia Saudita, têm estado concentradas em se organizar um cessar-fogo e garantias de acesso à ajuda humanitária. Israel levou a cabo novos ataques aéreos contra alvos na faixa de Gaza durante a noite, incluindo um esta madrugada em que diz ter morto um comandante do grupo de Jihad Islâmico. Entidades de ambas as partes disseram que o Egito está agora a tentar negociar um cessar-fogo. Desde terça-feira, pelo menos 26 palestinianos já foram mortos, incluindo 3 destacados líderes do Jihad Islâmico e 10 civis. O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, manteve conversações telefónicas com o seu homólogo israelita, Tzachi Hanegbi. Numa declaração, Sullivan sublinhou a necessidade de se desagravar o conflito e evitar-se mais perdas de vidas humanas, mas reafirmou também o apoio dos Estados Unidos à segurança de Israel e ao direito deste país se defender de ataques com rockets. O Supremo Tribunal do Paquistão decidiu que foi ilegal a prisão do antigo primeiro-ministro Imran Khan, detido há 2 dias sob acusações de corrupção. O seu advogado disse que o tribunal anulou todas as ações contra Khan, que deverá agora comparecer perante o tribunal em Islamabad na sexta-feira. Desde a prisão de Khan, quase 2.000 pessoas foram presas em manifestações e pelo menos 5 pessoas morreram em confrontos com a polícia.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E a justiça volta hoje de novo a ser o grande tópico aqui na Voz da América. O juiz conselheiro Agostinho Santos, que tentava regressar ao trabalho conforme decidiu o plenário do Tribunal Supremo, está impedido de o fazer, aparentemente pela segurança do presidente do Supremo, Manuel José.
Segundo a nossa fonte ligada ao juiz conselheiro Agostinho Santos, foi uma equipa para higienizar o local, preparando o regresso ao trabalho do juiz demitido. Eis que estes se deparam com elementos, segundo a nossa fonte ligadas ao juiz presidente do Supremo Tribunal, Joel Leonardo, a impedir o ato, com a alegação de que a medida do Tribunal Supremo teria ainda de transitar em julgado. A equipa de Agostinho Santos teve de recuar e está agora a preparar uma ação contra este ato do juiz Leonardo junto da Procuradoria-Geral da República, porque considera ter havido abuso de poder, desobediência e desacato. Joaquim Jaime diz ser esta mais uma das que considera serem arbitrariedades cometidas pelo juiz-presidente do Tribunal Supremo.
O juiz Leonardo não tem competência para administrativamente inviabilizar os efeitos de uma decisão do tribunal. Esse ofício que ele endereçou ao escritor do advogado não vale nada. É apenas a vontade do juiz invocando uma norma que não tem correspondência prática. Essa é uma competência do órgão colegiado.
Jaime entende que se o plenário do Tribunal Supremo for ao rigor, poderá intentar uma ação de um processo administrativo contra o juiz Joel Leonardo, com fundamento em desacato, desobediência de uma decisão de um tribunal superior. O professor universitário entende que estes atos recorrentes
começa a colocar a credibilidade do Estado angolano perante os investidores estrangeiros que pretendem vir para Angola. Porque isso demonstra que não há segurança jurídica na República de Angola. A macular um dos elementos em que nós temos um déficit crônico na segurança jurídica e na certeza do direito por via das instituições que administram a justiça.
Outro jurista, Manuel Cangundo, é da opinião que tudo isso, se fosse num país democrático e de direito, de facto, teria sentido mais.
Tendo no investimento privado em Angola, para eles não conta. Porque eles não se importam, porque para eles, na verdade, estão bem. Os dinheiros não faltam. Não se preocupam se vão vir investidores privados, estrangeiros. Não, isso para eles não conta. Porque nas autocracias, os presidentes mandam em tudo e em todos, incluindo na Assembleia Nacional, mandam nos tribunais e nos juízes. É aí onde sai o poder de Joel Leonardo. Porque senão, o Joel Leonardo jamais ousaria afrontar o Conselho Superior da Magistratura Judicial.
Outro entendido em ciências jurídicas, Sebastião 25.
Todo mundo tem de cumprir o que recorda a lei. O juiz-presidente do Tribunal Supremo está também está abaixo da lei, tem de cumprir a lei. E o procedimento a que o juiz conselheiro Agostinho Santos está a lançar mão é justamente para que a lei seja cumprida pela pessoa que a violou e está agora a violar uma deliberação, um acórdão do Tribunal Supremo.
Tentativas para ouvirmos a Procuradoria-Geral da República não foi possível. Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Manuel. Durante a seca que assolou Angola no centro e sul, houve reportagens constantes, algumas aqui na Voz da América, de pessoas a morrerem de fome. Pois o Norberto Sateco, no Uambo, diz-nos que, segundo um prelado local, isso ainda está a acontecer. Norberto.
No Uambo, a situação da fome e a pobreza, descrita pelo sacerdote Abreu Covinga, como sendo crítica e fala em mortes.
É que estou assistindo, porque há pessoas que estão a morrer. É muito sofrimento. Olhar para aquilo, eu voltava em casa doente. Era um choque para mim olhar para aquilo. Morte de fome, miséria extrema. Aquilo é chocante.
O prelado acrescentou que várias dessas pessoas necessitadas, na sua maioria crianças e idosos, acorreram diariamente às instalações da igreja à procura de alimentos.
Pessoas que, nós aqui, por exemplo, em nossa casa, temos sempre gente dentro do nosso quintal que vem aqui para pedir só um bocadinho de fubá para ir comer. E nós aqui é um seminário que temos também tantos jovens que precisam de se formar e não temos essas condições. Olha, sabe o que já tenho pensado? Era carregar essa gente toda, como a nossa casa fica perto do palácio, carregar essa gente e meter na porta mesmo lá no palácio do governo, para dizer que está aqui a vossa gente.
O responsável da organização não-governamental ADRA, Carlos Cambuta.
Os responsáveis pela formulação de políticas públicas possam questionar as razões que estão na base do fracasso consecutivo da implementação de políticas públicas. E uma das razões tem a ver com o facto de que o atual modelo de governação, que é excessivamente centralizado, já não responde aos objetivos preconizados pelos angolanos.
E o ativista comunitário Pio Akusanga?
Angola tem uma população ainda muito ligada ao campo. Há muitas práticas alimentares que existem desde o norte, o centro até o sul. Então, tudo isso, não tem programas de incentivo do Estado, não tem como as pessoas não estarem com crises de subalimentação, de subnutrição, de malnutrição.
Fátima Coelho, responsável do setor social do governo do Uambo, prometeu falar, mas só depois de ser autorizada. Do Uambo para a Voz da América, o Norberto Sateco.
Em Angola, entretanto, aumentam as especulações sobre a eventualidade de um terceiro mandato para o atual Presidente da República, depois de, nos últimos dias, João Lourenço ter remetido para 2027 qualquer decisão sobre tal cenário. Juristas falam ao Venâncio Rodrigues sobre como o presidente pode ultrapassar os limites constitucionais a dois mandatos.
Numa extensa entrevista à Voz da América em dezembro de 2022, o presidente angolano João Lourenço negou que estivesse à procura de um terceiro mandato presidencial. No entanto, e com base nas últimas declarações, o jurista e antigo deputado Lindo Bernardo Tito admite que João Lourenço e os seus mais próximos colaboradores estejam a preparar o que chamou de uma curva longa para se perpetuar no poder.
E as engenharias podem ter dois caminhos. O primeiro caminho é o da revisão da Constituição, a letra de negociar com o grupo parlamentar da UNITA. A segunda engenharia é vir a ser candidato a vice-presidente para depois ser presidente, com uma possível renúncia do cargo do presidente da República de quem estará como cabeça de lista. Ora, tanto uma engenharia como outra engenharia será tida como um golpe ao Estado de Direito Democrático, porque o Estado de Direito Democrático não permite a quem quer que seja que manobre a Constituição de acordo com o seu próprio interesse. Se assim não acontecer, é óbvio que ele não será tido como democrata. Ele é um daqueles que criticou os seus homólogos africanos que pontapeiam a Constituição.
Já o jurista António Kangombe entende que as possibilidades para as duas opções são mínimas e considera a revisão da Constituição como sendo a mais difícil.
A segunda opção, juridicamente, é possível, só que se o presidente da República renuncia ao cargo, o vice-presidente assume e termina o mandato. Juridicamente, a segunda variante também não é provável, porque assumir a presidência, ele tem 90 dias para convocar novas eleições. Mas mesmo numa situação como esta, e considerando a forma como está hoje a imagem do presidente João Lourenço, vai não ser prudente ele fazer uma coisa dessa. Mas a sociedade angolana hoje é tão aberta, tão aguerrida, que não sei se seria pacífico de todo.
Opinião diferente tem, entretanto, o jurista e docente universitário Carlos Veiga, para quem o presidente da República tem o poder e a faculdade de decidir o que pretende para os objetivos políticos e para aquilo que se conforme e que seja execuível e necessário para o país.
Na verdade, tem que ver com o facto do que vai ser decidido ao nível da cúpula, ou do poder que representa o partido que governa Angola, e vamos ver o que é que isto subsequentemente vai dar por acontecer. Se tem legitimidade para tentar arguir algumas questões que são de natureza constitucional, tudo passa pelo plebiscito, tudo passa pelas escolhas, por aquilo que, de facto, os angolanos queiram. Portanto, eu acho que, como disse, ele tem longa manos. Portanto, ele costuma dizer-se que o poder é para ser mesmo exercido. Portanto, são questões que nós vamos aguardar pelo desenrolar do seu desenvolvimento. Se vai adotar-se um posicionamento estratégico do tipo modelo que aconteceu na Rússia, é também uma questão que todos nós estamos por aguardar.
Entretanto, o líder da bancada parlamentar do partido no poder, Virgílio de Fontes Pereira, é descrito pela imprensa como sendo um dos que se manifesta contra uma ideia da alteração da Constituição da República. No presente contexto, Nancy Rodrigues, Voz da América.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. São neste momento aqui na capital americana 13 horas 17 minutos. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter reportagens dos Palopes e de outras partes do mundo. E vamos também ter mais duas emissoras connosco na Guiné-Bissau e uma em Cabo Verde. Continuo com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E o ouvinte pode enviar perguntas e comentários para o nosso WhatsApp. O número, como eu já disse, como já dissemos aqui, é mais um 202-251-9466. Sete membros da mesma família encontram-se detidos há mais de 40 dias na Procuradoria-Geral da República do município do Coango, na província da Lunda Norte, na sequência de confrontos entre duas aldeias. Um dirigente local acusa as entidades de utilizarem a justiça para fins pessoais. Juristas dizem que a introdução de juízes de garantia é algo que poderá pôr termo a estas situações. Coco Mucuta.
Já está em liberdade o regidor Jorge Abreu, cidadão que permaneceu 44 dias detido com mais sete membros da sua família após uma briga de duas aldeias vizinhas na regidoria Moana Kizange, município do Coango, província da Lunda Norte, no passado dia 15 de fevereiro deste ano. O regidor acusa famílias poderosas na região de manterem presos a sua família por instrumentalização da justiça.
A minha família estão dentro da cadeia por alguma influência.
Sim, mas quantos membros da tua família estão presos?
São sete.
E você foi solto por termo da identidade e residência?
Eu fui solto porque não estava envolvido nesta confusão. Quando essa confusão houve, onde originou ferimentos, eu não estava.
Para o jurista Domingo Tiplica, a entrada em funcionamento dos mais de 160 juízes de garantias em todo o país é uma mais-valia para os cidadãos e uma forma do país credibilizar a sua imagem a nível internacional no domínio da administração da justiça, mas garante que o número não cobre o território nacional.
Os juízes de garantia vão apreciar as medidas promovidas pelo Ministério Público para aplicação da privação da liberdade, a sua procedência ou não. No entanto, eles não estarão em condições de abranger todo o território nacional, o que obviamente continuarão a existir violações aos direitos e liberdades fundamentais do arguído quando o Ministério Público entender a privação da sua liberdade. Por isso, devem os arguídos constituírem mandatários judiciais no sentido de impugnarem as medidas que foram aplicadas para haver uma nova apreciação e, quiçá, alteração da respectiva medida.
Por outro lado, o jurista Laurindo Sahana explica que é preciso investigar para aprender e não aprender para investigar.
Esperamos que o nosso sistema jurídico penal melhore e que não se prenda mais para investigar e se investigue antes, e se assim se efetivar, se prender e não existir prova suficiente, o juiz de garantia estará ali para garantir os direitos fundamentais do cidadão e colocar os implicados em liberdade.
Coque Mukuta, Luanda.
Na página desportiva, vamos começar com a Liga Europa. Hoje, dois grandes jogos da primeira mão das meias finais. Os homens da Aspirina Bayer, o Bayer Leverkusen, estão em Itália, onde esperam dar uma dor de cabeça ao Roma de José Mourinho, que o ano passado venceu outra competição europeia a que ninguém toma atenção, a Liga Conferência Europa. Por menor curioso é que o Bayer Leverkusen é treinado pelo espanhol Xabi Alonso, que foi jogador do Real Madrid quando José Mourinho treinou essa equipa. Talvez Xabi Alonso tenha aprendido alguma coisa do mestre. Em termos de história, as duas equipas já se encontraram 4 vezes nas competições europeias, sempre na fase de grupo da Liga dos Campeões, com cada uma a somar uma vitória, além de se terem registado 2 empates. O outro jogo de hoje também deve ser bom e também é em Itália, mas em Turino, onde o Juventus recebe o Sevilha. Juve está em segundo lugar no campeonato italiano. Sevilha, este ano, vai mal. No campeonato espanhol está em 11º. Mas Sevilha é o rei da Liga Europa. Já venceu o troféu 6 vezes, a última vez em 2020. Ontem, na Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes, outra equipa italiana, o Inter, deu um grande passo para estar na final ao bater outra equipa italiana e da mesma cidade, o Milão, por 2-0. 2 golos logo no início do jogo, o primeiro aos 8 minutos pelo veterano Dzeko, de 37 anos de idade e da Bósnia-Herzegovina, e o segundo pelo armênio Mkhitaryan, de 34 anos de idade. Por menor curioso, estes 2 jogadores estiveram juntos no Roma antes de irem para o Inter. Com este resultado, e como dissemos, o Inter deu um grande passo para a final. As duas equipas jogam no mesmo estádio, São Siro, em Milão, pelo que na próxima semana lá estarão de novo. E falando ainda de futebol, o Observatório de Futebol, sediado na Suíça, emitiu a sua lista dos jogadores mais valiosos, mas só para jogadores com um mínimo de 3 anos de contrato nos seus clubes. No topo da lista estão o brasileiro Vinícius, do Real Madrid, e Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain. Estão avaliados em 250 milhões de euros. A seguir seguem-se o norueguês Erling Haaland, do Manchester City, e o inglês Jude Bellingham, do Borussia Dortmund, avaliados em 200 milhões. Em quinto está outro inglês, Bukayo Saka, do Arsenal, avaliado em 150 milhões de euros, o mesmo que Pedri e Gavi, do Barcelona, Rodrigo, do Real Madrid, Jamal Musiala, do Bayern de Munique, Phil Foden, do Manchester City, e Valverde, do Real Madrid. Quem quiser comprar, tem aí os preços. Basquetebol americano, NBA, ontem New York Knicks e Golden State Warriors tinham jogos de vida ou de morte e fizeram o que tinham que fazer, ganharam. New York Knicks derrotou Miami Heat 112-103. Miami continua no comando da eliminatória por 3-2, pelo que basta-lhe vencer um jogo para passar. New York Knicks vai ter que vencer os dois próximos jogos. Difícil. Golden State Warriors bateu Los Angeles Lakers 121-106. Lakers continuam também no topo por 3-2. Basta-lhe vencer um jogo para passar. Golden State tem que ganhar os próximos dois. Aqui Washington, Voz da América, ao microfone João Santa Rita. Vamos agora para a Guiné-Bissau, onde se inicia no sábado a campanha eleitoral. Analistas não esperam muito dos debates que vão acontecer. Lassana Kassama.
Ao todo, são 20 partidos políticos e duas coligações eleitorais. 21 dias para procurar diferentes cantos do país e da diáspora. Objetivo, conquistar o maior número de deputados no universo de 102 que compõem o Parlamento guineense. É claro que as estratégias de conquista de votos são diferentes, mas todas elas já são direcionadas para atrair os 859.914 eleitores inscritos na Guiné-Bissau e na diáspora. Daí entram as perspectivas sobre os discursos políticos que vão animar esta campanha eleitoral. Fernanda Fonseca, especialista em política internacional e investigador pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa, disse não esperar algo diferente das anteriores eleições.
Vai ser na base étnica e religiosa, mas não ir no fundo da problemática central, que são os projetos, não é, da governação, um projeto que possa tirar a Guiné-Bissau do lamaçal que se encontra.
O especialista receia que a campanha eleitoral seja marcada por agressões verbais, por isso deixou um conselho aos dirigentes políticos concorrentes a estas eleições.
Os atores políticos devem se consciencializar sobre os riscos que a violência verbal pode se levar, porque os simpatizantes dos partidos políticos acabam absorvendo esses discursos e tentam colocar na prática essas violências também.
Por sua vez, o sociólogo e professor universitário Tamilton Teixeira foi categórico e defende que não há como esperar por um debate mais sério sobre os grandes problemas sociais que o país enfrenta.
Por exemplo, sobre a inflação e a subida galopante dos preços de produtos da primeira necessidade.
Lassana Kassama, para a Voz da América.
E o Lassana vai voltar aqui para a segunda meia hora com uma reportagem mais alargada sobre o início da campanha eleitoral na Guiné-Bissau, eleições, portanto, dentro em breve neste país. Pode ver pormenores na nossa página na internet, temos lá também as últimas declarações do Fundo Monetário Internacional sobre a economia da Guiné-Bissau. Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Ao microfone convosco está João Santa Rita. Vou ser substituído na apresentação pelo Amâncio Miguel para a segunda meia hora. Continuo com a Voz da América.
Shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside. In other places, but the horns, they blowing that sound way on down south.
microphone.
São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. e esta é a segunda parte da nossa emissão vespertina. Somos a Voz da América neste 11 de maio de 2023. No som, Audrey Rodrigues, na realização Mariano Bartolomeu, sou Amêncio Miguel. As notícias dentro de instantes com João Santa Rita. Votos de boa escuta. Em destaque nas notícias que serão apresentadas por João Santa Rita, temos alguns títulos. A Grã-Bretanha forneceu à Ucrânia um número indeterminado de mísseis cruzeiro, dando a este país uma nova capacidade de atingir alvos de longa distância. E o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa disse que o governo está a investigar notícias de que o país forneceu armas à Rússia. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e estamos presentes através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Acompanhe-nos na internet www.voaportugues.com. Estamos também no Facebook, Twitter e Instagram, com notícias em texto, áudio e vídeo. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. De seguida, as notícias internacionais com João Santa Rita.
A Grã-Bretanha forneceu à Ucrânia um número indeterminado de mísseis cruze, dando a este país uma nova capacidade de atingir alvos de longa distância. O secretário de Defesa britânico Ben Wallace confirmou as notícias do fornecimento dos mísseis de longo alcance Storm Shadow, capazes de eludir detecção de radar e construídos pela Grã-Bretanha em França. Os mísseis têm um alcance de 250 km. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse, entretanto, que ainda não começou uma contraofensiva contra as forças russas, apesar de dirigentes militares terem afirmado que forças ucranianas forçaram a retirada de tropas russas de várias áreas da cidade de Bakhmut. O presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, disse que o seu governo está a investigar notícias de que a África do Sul forneceu armas à Rússia. O embaixador dos Estados Unidos na África do Sul, Ruben Brigati, disse aos meios de informação sul-africanos hoje que Washington acredita que um navio russo que esteve na África do Sul em dezembro carregou armas e munições sul-africanas. A Rússia avisou, entretanto, que o acordo para a exportação de cereais da Ucrânia, através do Mar Negro, vai expirar no próximo dia 18 se as suas exigências não forem cumpridas. A Rússia exige que o Banco Agrícola da Rússia seja de novo ligado ao sistema SWIFT de transações internacionais que suspendeu instituições russas após a invasão da Ucrânia. A ONU apelou hoje a países com influência em África para ajudarem a pôr termo ao conflito no Sudão. O enviado da ONU para o Sudão, Volker Türk, disse em Genebra que ambos os lados tinham violado as leis humanitárias internacionais e apelou a todos os Estados com influência na região a encorajarem por todos os meios possíveis uma solução para a crise. Hoje registavam-se confrontos em Alfaia, uma zona de entrada na capital, e residentes disseram que aviões de guerra sobrevoaram a capital e as cidades vizinhas de Bari e Omdurman. Contudo, os combates pareciam de menor intensidade do que na quarta-feira. Em público, nenhum dos lados mostra-se pronto a fazer concessões no conflito que se iniciou o mês passado. O general do exército, Yassir Al-Atta, foi citado como tendo dito que as conversações devem ter como objetivo a retirada das chamadas forças de apoio rápido da capital. Essas forças disseram que controlam quase toda a capital e acusaram o exército de constantes violações. Conversações em Jeddah, na Arábia Saudita, têm estado concentradas em se organizar um cessar-fogo e garantias de acesso à ajuda humanitária. Israel levou hoje a cabo novos ataques aéreos contra alvos na faixa de Gaza durante a noite, incluindo um esta madrugada em que diz ter morto um comandante do grupo de Jihad Islâmico. Entidades de ambas as partes disseram que o Egito está agora a tentar negociar um cessar-fogo. Desde terça-feira, pelo menos 26 palestinianos já foram mortos, incluindo 3 destacados líderes do Jihad Islâmico e 10 civis. O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, manteve conversações telefónicas com o seu homólogo israelita Tzachi Hanegbi. Numa declaração, Sullivan sublinhou a necessidade de se desagravar o conflito e evitar-se mais perdas de vidas humanas, mas reafirmou também o apoio à segurança de Israel e ao direito deste país de se defender de ataques com rockets. O Supremo Tribunal do Paquistão decidiu que foi ilegal a prisão do antigo primeiro-ministro Imran Khan, detido há dois dias sob acusações de corrupção. O seu advogado disse que o tribunal anulou todas as ações contra Khan, que deverá comparecer perante um tribunal em Islamabad, na sexta-feira.
Obrigado, João Santa Rita. Vamos agora ao espaço de reportagem e análise na Guiné-Bissau. Analistas políticos perspectivam discursos violentos e um debate pobre sobre os problemas essenciais do país durante a campanha eleitoral que inicia este sábado, 13 de maio. As eleições, recordamos, estão marcadas para 4 de junho deste ano. Reporta Lassana Kassamá.
Ao todo, são 20 partidos políticos e duas coligações eleitorais. 21 dias para procurar diferentes cantos do país e da diáspora. Objetivo, conquistar maior número de deputados no universo de 102 que compõem o Parlamento guineense. É claro que as estratégias de conquista de votos são diferentes, mas todas elas são direcionadas para atrair os 859.914 eleitores inscritos na Guiné-Bissau e na diáspora. Daí entram as perspectivas sobre os discursos políticos que vão animar esta campanha eleitoral. Fernanda Fonseca, especialista em política internacional e investigador pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa, disse não esperar algo diferente das anteriores eleições.
Vai ser na base étnica e religiosa, mas não ir no fundo da problemática central, que são os projetos, não é? Da governação, um projeto que possa tirar a Guiné-Bissau do lamaçal que se encontra.
O especialista receia que a campanha eleitoral seja marcada por agressões verbais, por isso deixou um conselho aos dirigentes políticos concorrentes a estas eleições.
Os atores políticos devem se consciencializar sobre os riscos que a violência verbal pode se levar, porque os simpatizantes dos partidos políticos acabam absorvendo esses discursos e tentam colocar na prática essas violências também.
Por sua vez, o sociólogo e professor universitário Tamilton Teixeira foi categórico e defende que não há como esperar por um debate mais sério sobre os grandes problemas sociais que o país enfrenta.
Por exemplo, sobre a inflação e a subida galopante dos preços de produtos da primeira necessidade, não podemos esperar um debate muito sério e franco sobre a degradação profunda do ensino nacional. Nós não podemos esperar um debate sobre aquilo que são os números da educação na Guiné-Bissau, por exemplo, 34% das meninas com idade escolar não estão indo para a escola, 44% das crianças com idade pré-escola não estão indo para a escola. Nós temos, por exemplo, 40% da população adulta que dorme sem comer absolutamente nada, ou seja, fome crónica.
Conclusão, segundo Tamilton Teixeira,
o debate vai ser muito pobre, a linguagem vai ser muito baixa, vai ser um debate sem pedagogia alguma.
Analistas guineenses com perspectiva sobre o nível do debate político durante 21 dias da campanha eleitoral que inicia este sábado. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana, da Guiné para Moçambique, concretamente a província de Manica, onde verificam-se assaltos e insultos, isto porque envolvem a polícia que rouba até ao comandante da polícia e ao condomínio de juízes. O André Batista reporta que 12 indivíduos foram detidos pela corporação por assaltar 3 residências de um condomínio de juízes e procuradores na cidade de Chimoio, a capital de Manica, tal reacendo o debate sobre a fragilidade de segurança dos magistrados. Recordar que o condomínio assaltado era guarnecido pela polícia e as residências foram inauguradas há 8 meses pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, que na ocasião disse que era preciso garantir a segurança dos procuradores e juízes. Em Chimoio, André Batista reporta.
Os 12 indivíduos infantis roubaram 3 residências de um condomínio de procurador e juiz na cidade de Chimoio, reacendendo o debate sobre a insegurança pública que desta vez afeta o judiciário. Os ladrões assaltaram as residências e roubaram dinheiro, telemóveis e vários eletrodomésticos. De referir que as residências são guarnecidas por agentes da polícia moçambicana altamente armados. Mozinho Manasse, porta-voz da polícia Manica, reconheceu a negligência dos polícias ao colocar em causa a segurança dos magistrados.
A segurança na residência ou no condomínio dos magistrados é garantida pela PRM. Estavam lá escalados os membros da PRM. Há aqui uma suspeita que tenha havido uma certa negligência.
O condomínio com 12 residências foi inaugurado recentemente pelo Presidente da República, Filipe Nhusse, que na ocasião disse que o formato era para dar segurança aos procuradores e juízes. Num outro caso insólito, no distrito de Barre, ainda na província moçambicana de Manica, 12 agentes da polícia assaltaram seu próprio chefe da esquadra para lhe roubar dinheiro. Os agentes foram depois detidos. Entretanto, o analista moçambicano Teotônio Pius entende que a fraca qualidade do recrutamento na polícia e os maus salários no setor são decisivos para a fragilidade da segurança no país.
Desde o recrutamento dos agentes policiais, da forma como se fazem os recrutamentos dos agentes policiais, é comum ouvirmos dizer que ex-bandidos, ex-ladrões foram parar a corporação policial. Obviamente que estes indivíduos, de uma ou de outra forma, jamais deixarão de fazer, de praticar aquilo que eles praticavam. Obviamente que, mesmo que não fazendo de forma direta, falam de forma indireta, colaborando com os criminosos e com outros grupos de malfeitores.
Outro, porém, observa que a degradação moral da sociedade moçambicana contribuiu para estes casos insólitos de roubo envolvendo agentes da polícia. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. Também em Moçambique continua o debate sobre a segurança alimentar. A pesquisadora da Organização Observatório do Meio Rural, Mariamo Abbas, diz ser abstrato afirmar-se que 90% da população moçambicana tem 3 refeições por dia, se as mesmas não forem as mais adequadas para o indivíduo ter uma refeição adequada, considerada adequada. Abas reagia à afirmação do ministro moçambicano da Agricultura, Celso Correia, que disse que a segurança alimentar em Moçambique é uma realidade porque apenas 90% dos moçambicanos é que recorrem a atividades de subsistência alimentar feita ontem no Parlamento.
Raul, 90% da população moçambicana consegue satisfazer as suas necessidades mínimas calóricas.
Esta não é a situação de Moçambique, diz a pesquisadora Mariam Abbas.
Analisando a segurança alimentar, é que 50% da população pode ser considerada em situação de insegurança alimentar aguda. E esta insegurança alimentar aguda vai ter vários níveis, desde o nível de stress, onde temos 40% da população neste nível de stress, que podemos, de uma forma muito generalizada, talvez considerar como insegurança alimentar aguda moderada. E 10% da população apresenta níveis elevados de insegurança alimentar aguda.
Celso Correia, na sua declaração, referiu-se também à questão das calorias, o que para Mariam Abbas é discutível.
As calorias, elas medem o nível de energia. Então, se nós consumirmos milho, apenas milho, dependendo da quantidade que nós consumirmos de milho, nós podemos atingir o nível de calorias que desejamos para aquele dia. Mas isso não quer dizer que aquela pessoa, aquele indivíduo, esteja a ter uma alimentação adequada. Para uma pessoa ter uma alimentação adequada, é preciso integrar não apenas alimentos como milho, é preciso incluir micro e macronutrientes. Temos que ter os vegetais, temos que ter a proteína, entre outros aspectos.
Por outro lado, Abbas interroga-se o que são 3 refeições diárias.
O que são 3 refeições? Um indivíduo pode ter até 5 refeições. Se cada uma dessas refeições for composta por uma mandioca ou uma banana, será que essa pessoa ter alimentação adequada? Então, nós temos que repensar essas questões. É muito abstrato falar de 3 refeições. Não importa ao indivíduo ter 3 refeições, importa é ter refeições adequadas.
Por exemplo, no Coletivo de Malati, da organização ActionAid, diz ser problemático falar de segurança alimentar em Moçambique num contexto de eventos climáticos severos em que o grosso dos camponeses perdeu as suas culturas.
As culturas não são de alto rendimento, então isso acaba prejudicando quando nós estamos a pensar em segurança alimentar, porque não produzem alimentos para revender, mas para a sua alimentação no dia a dia.
De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. De Maputo, vamos a Luanda. Em Angola, aumentam as especulações sobre a eventualidade de um terceiro mandato para o atual Presidente da República, depois de, nos últimos dias, João Lourenço ter emitido para 2027 qualquer decisão sobre tal cenário. Juristas conversam com Venâncio Rodrigues sobre como o presidente pode ultrapassar os limites constitucionais a 2 mandatos.
Numa extensa entrevista à Voz da América em dezembro de 2022, o presidente angolano João Lourenço negou que estivesse à procura de um terceiro mandato presidencial. No entanto, e com base nas últimas declarações, o jurista e antigo deputado Lindo Bernardo Tito admite que João Lourenço e os seus mais próximos colaboradores estejam a preparar o que chamou de uma curva longa para se perpetuar no poder.
E as engenharias podem ter dois caminhos. O primeiro caminho é o da revisão da Constituição, a letra de negociar com o grupo parlamentar da UNITA. A segunda engenharia é ele vir a ser candidato a vice-presidente para depois ser presidente, com uma possível renúncia do cargo do presidente da República, de quem estará como cabeça de lista. Ora, tanto uma engenharia como outra engenharia será tida como um golpe ao Estado de Direito Democrático, porque o Estado de Direito Democrático não permite a quem quer que seja que manobre a Constituição de acordo com o seu próprio interesse. Se assim não acontecer, é óbvio que ele não será tido como democrata. Ele é um daqueles que criticou os seus homólogos africanos que pontapeiam a Constituição.
Já o jurista António Kangombe entende que as possibilidades para as duas opções são mínimas e considera a revisão da Constituição como sendo a mais difícil.
A segunda opção, juridicamente, é possível, só que se o presidente da República renuncia ao cargo, o vice-presidente assume e termina o mandato. Juridicamente, a segunda variante também não é provável, porque assumir a presidência, ele tem 90 dias para convocar novas eleições. Mas mesmo numa situação como esta, e considerando a forma como está hoje a imagem do presidente João Lourenço, mas não sei se é prudente ele fazer uma coisa dessa. Mas a sociedade angolana hoje é tão aberta, tão aguerrida, que não sei se seria pacífico de todo.
Opinião diferente tem, entretanto, o jurista e docente universitário Carlos Veiga, para quem o presidente da República tem o poder e a faculdade de decidir o que pretende para os objetivos políticos e para aquilo que se conforme e que seja execuível e necessário para o país.
Na verdade, tem que ver com o facto do que vai ser decidido ao nível da cúpula, ou do poder que representa o partido que governa Angola, e vamos ver o que é que isto subsequentemente vai dar por acontecer. Se tem legitimidade para tentar arguir algumas questões que são de natureza constitucional, tudo passa por plebiscito, tudo passa pelas escolhas, por aquilo que, de facto, os angolanos queiram. Portanto, eu acho que, como disse, ele tem longa manos. Portanto, ele costuma dizer-se que o poder é para ser mesmo exercido. Portanto, são questões que nós vamos aguardar pelo desenrolar do seu desenvolvimento. Se vai adotar-se um posicionamento estratégico do tipo modelo que aconteceu na Rússia, é também uma questão que todos nós estamos por aguardar.
Entretanto, o líder da bancada parlamentar do partido no poder, Virgílio de Fontes Pereira, é descrito pela imprensa como sendo um dos que se manifesta contra uma ideia da alteração da Constituição da República. No presente contexto, Nancy Rodrigues, Voz da América.
Diplomatas americanos disseram aos legisladores na quarta-feira que estão cautelosamente otimistas de que as facções de beligerantes no Sudão concordarão com um cessar-fogo humanitário temporário durante as negociações de paz que decorrem em Jeddah, na Arábia Saudita. Desde meados de abril, 750 pessoas foram mortas em combates e centenas de milhares foram deslocadas. Álvaro Lugero Andrade.
Os confrontos no Sudão entram na sua quarta semana. O som de tiros nas ruas da capital Khartoum, mesmo quando as negociações de paz entre o comandante Mohamed Hamdan Dagalo e o chefe do exército Abdel Fattah Burhan parecem tomar um rumo positivo durante reuniões em Jeddah, na Arábia Saudita. Victoria Nuland é subsecretária de Estado dos Estados Unidos para Assuntos Políticos.
Se esta etapa for bem sucedida, e conversei com nossos negociadores esta manhã, que estão cautelosamente otimistas, isso permitiria negociações ampliadas com outras partes interessadas, nacionais, regionais e internacionais, para uma cessação permanente das hostilidades e, em seguida, um retorno às negociações lideradas por civis, tal como o povo sudanês exige há anos.
Burhan liderou um golpe militar em 2021, uma revolta que os legisladores disseram que os Estados Unidos não conseguiram resolver. O senador Bob Menendez é presidente do Comitê de Relações Internacionais.
Em vez de impor sanções, colocamos as aspirações democráticas de milhões de sudaneses nas mãos de generais, apesar das evidências da sua cumplicidade e responsabilidade por graves violações de direitos humanos e significativa corrupção.
O Sudão deveria estar numa transição para um governo democrático. O conflito mudou esse momento e alguns legisladores republicanos dizem que a administração Biden ainda não desenvolveu uma estratégia para uma eventual solução. Jim Risch é senador republicano.
Pedi ao governo que articule uma visão clara do que se deseja no Sudão. Ainda estou a aguardar.
Na semana passada, a Casa Branca autorizou sanções que podem ser dirigidas a qualquer pessoa que prejudique a estabilidade no Sudão. Outros legisladores disseram que as negociações de paz em andamento têm um objetivo claro. Chris Van Hollen é senador democrata.
Queremos ver um cessar-fogo, queremos que se mantenha para dar tempo às negociações. O objetivo final, é claro, é colocar o Sudão de volta em direção a uma democracia onde o povo possa ter uma palavra a dizer.
Mais de um terço da população do Sudão precisava de assistência humanitária antes do início dos confrontos, de acordo com o Departamento de Estado americano. Agora, a situação é muito pior. Sarah Charles é do Escritório de Assistência Humanitária da USAID.
Mais de 700 mil pessoas foram deslocadas internamente e mais de 170 mil fugiram para países vizinhos, o que significa que as ramificações deste conflito não terminam nas fronteiras do Sudão. Estendem-se pela região, agravando as necessidades humanitárias existentes em vários países.
Funcionários do Departamento do Estado disseram aos legisladores que foram evacuados com sucesso 1.300 dos 5 mil americanos registados no Sudão, com os restantes a optarem por permanecer no país.
A Organização das Nações Unidas prepara-se para assistir 850 mil pessoas do Sudão devido à guerra que dura há quase um mês. O Chad já recebeu mais de 30 mil refugiados. A Organização de Ajuda Humanitária, que luta para lidar com o fluxo repentino, diz que terão que interromper a ajuda no Chad este mês se não receberem mais fundos.
O Programa Alimentar Mundial da ONU, o PAM, distribui alimentos na fronteira do Chad com o Sudão. O conflito do Sudão entre os seus militares e as Forças de Apoio Rápido, ou RSF, desencadeou violência intercomunitária no oeste de Darfur, a apenas um quilómetro de distância, de acordo com a Comissão de Direitos Humanos da ONU. Sataír Mohamed Abdullah é professor de inglês em Jenina, no oeste de Darfur. Três semanas atrás, diz ele, homens armados que ele acredita estarem alinhados com o RSF entraram na sua cidade a cavalos, camelos e motocicletas, queimaram e saquearam casas e mataram moradores. Ele diz que a luta pelo poder entre o RSF e o exército sudanês no centro do conflito significa que homens como estes podem agora agir com impunidade.
Todo mundo quer ser presidente do Sudão. Este é o problema deles. Mas há outras pessoas. Eles são ladrões e estão com o vice-presidente. Se você tem um carro, eles podem levar o seu carro. Se você tem mercadorias na loja, eles podem vir e tomar os seus bens. Se você recusar, eles podem matá-lo.
Ele fugiu com a esposa e filhos e chegou a Kufrune, no Chad, onde ele e a família agora se refugiam no calor de 40 graus de um pequeno abrigo. Agora que Abdullah enfrenta uma nova ameaça. Trabalhadores humanitários dizem que a situação dos refugiados no Chad era terrível mesmo antes do conflito no Sudão começar no mês passado. O PAM vai interromper a assistência a mais de 700 mil refugiados e deslocados internos no Chad ainda neste mês, devido à falta de financiamento, de acordo com uma notícia avançada pela Reuters na terça-feira. Além de novos refugiados, o Chad já acolhia centenas de milhares de refugiados sudaneses por causa de anos de violência no vizinho Darfur. Pierre Honorat, diretor nacional do PAM para o Chad, diz que os refugiados do conflito no Sudão colocam pressão sobre os poucos recursos que ainda existem.
É alarmante, é crítico. Então hoje, além da insegurança alimentar que há no Chad, agora há todos os recém-chegados, o que provoca muito estresse na população anfitriã.
El Saida Ibrahim Mohamed Adam diz que chegou a Kufrune com o seu bebê nas costas numa jornada repleta de perigos. Ela diz que se sente segura dos grupos armados no Sudão, pelo menos, mas as pessoas aqui estão desesperadas.
Não há comida, água ou cobertores. Alguns refugiados não têm o suficiente para comer. 9 ou 10 famílias têm de dividir pequenas porções de comida. Há crianças aqui. Uma mãe deu à luz e o filho morreu. Então há recém-nascidos e idosos, assim como pessoas doentes e feridas. Muitas crianças estão a morrer de fome e nem mesmo têm o que se vestir. Elas não têm onde se proteger do calor ou das rajadas de vento.
Da forma como está, não há mais ajuda para Adam e a sua família, e a situação apenas piora.
Na página desportiva, vamos começar com a Liga Europa. Hoje, 2 grandes jogos da primeira mão das meias finais. Os homens da Aspirina Bayer, o Bayer Leverkusen, estão em Itália, onde esperam dar uma dor de cabeça ao Roma de José Mourinho, que o ano passado venceu outra competição europeia a que ninguém toma atenção, a Liga Conferência Europa. Pormenor curioso é que o Bayer Leverkusen é treinado pelo espanhol Xabi Alonso, que foi jogador do Real Madrid quando José Mourinho treinou essa equipa. Talvez Xabi Alonso tenha aprendido alguma coisa do mestre. Em termos de história, as duas equipas já se encontraram 4 vezes nas competições europeias, sempre na fase de grupo da Liga dos Campeões, com cada uma a somar uma vitória, além de se terem registado 2 empates. O outro jogo de hoje também deve ser bom e também é em Itália, mas em Turino, onde a Juventus recebe o Sevilha. Juve está em segundo lugar no campeonato italiano, Sevilha este ano vai mal, no campeonato espanhol está em 11º, mas Sevilha é o rei da Liga Europa, já venceu o troféu 6 vezes, a última vez em 2020. Ontem, na Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes, outra equipa italiana, o Inter, deu um grande passo para estar na final, ao bater outra equipa italiana e da mesma cidade, o Milão, por 2-0. 2 golos logo no início do jogo, o primeiro aos 8 minutos pelo veterano Dzeko, de 37 anos de idade e da Bósnia-Herzegovina, e o segundo pelo arménio Mkhitaryan, de 34 anos de idade. Pormenor curioso, estes 2 jogadores estiveram juntos no Roma antes de irem para o Inter. Com este resultado, e como dissemos, o Inter deu um grande passo para a final. As duas equipas jogam no mesmo estádio, São Siro, em Milão, pelo que na próxima semana lá estarão de novo. E falando ainda de futebol, o Observatório de Futebol, sediado na Suíça, emitiu a sua lista dos jogadores mais valiosos, mas só para jogadores com um mínimo de 3 anos de contrato nos seus clubes. No topo da lista estão o brasileiro Vinícius, do Real Madrid, e Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain. Estão avaliados em 250 milhões de euros. A seguir seguem-se o norueguês Erling Haaland, do Manchester City, e o inglês Jude Bellingham, do Borussia Dortmund, avaliados em 200 milhões. Em quinto está outro inglês, Bukayo Saka, do Arsenal, avaliado em 150 milhões de euros. O mesmo que Pedri e Gavi, do Barcelona, Rodrigo, do Real Madrid, Jamal Musiala, do Bayern de Munique, Phil Foden, do Manchester City, e Valverde, do Real Madrid. Quem quiser comprar, tem aí os preços. Basquetebol americano, NBA, ontem New York Knicks e Golden State Warriors tinham jogos de vida ou de morte e fizeram o que tinham que fazer, ganharam. New York Knicks derrotou Miami Heat 112-103. Miami continua no comando da eliminatória por 3 jogos contra 2, pelo que basta-lhe vencer um jogo para passar. New York Knicks vai ter que vencer os 2 próximos jogos. Difícil. Golden State Warriors bateu Los Angeles Lakers 121-106. Lakers continuam também no topo por 3-2. Basta-lhe vencer um jogo para passar. Golden State tem que ganhar os próximos 2.
E assim chegamos ao final desta segunda parte. Voltamos dentro de 30 segundos para a terceira parte. Continuação de boa escuta. estimado ouvinte, são 14 horas aqui em Washington, D.C. Continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América, a transmitir em português a partir de Washington, D.C. É quinta-feira, é 11 de maio. Ao microfone, sou Amancio Miguel. No som, o Aldros Rodrigues. A realização é de Leo Sahilo. Bem-vindo a esta emissão e boa escuta. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em www.voaportugues.com, estamos no Facebook, Twitter e Instagram com a referência VOA Português, com notícias em texto, áudio e vídeo. E fale connosco durante todo o dia através do WhatsApp, +1 202 251 9466. Hoje em destaque nas notícias, a Organização das Nações Unidas pede que os países com influência em África tentem por ter uma guerra no Sudão. Grã-Bretanha confirma a entrega de mísseis Cruise à Ucrânia e Estados Unidos acusam a África do Sul de fornecer armas e munições à Rússia. A afirmação do ministro da Agricultura de Moçambique de que 90% dos cidadãos têm três refeições é questionada por especialistas e analistas políticos que tiveram debate pobre durante a campanha eleitoral, isto na Guiné-Bissau. Em Moçambique, continua o debate sobre a segurança alimentar. A pesquisadora da Organização Observatório do Meio Rural, Mariamo Abas, diz ser abstrato afirmar-se que 90% dos moçambicanos têm três refeições por dia, se as mesmas não forem as mais adequadas para o indivíduo ter uma refeição certa. Abas reagia à afirmação do ministro moçambicano da Agricultura de que a segurança alimentar em Moçambique é uma realidade, porque apenas 90% dos moçambicanos é que recorrem à atividade de subsistência alimentar, feita ontem no Parlamento por Celso Correia.
90% da população moçambicana consegue satisfazer as suas necessidades mínimas calóricas.
Esta não é a situação de Moçambique, diz a pesquisadora Mariam Abas.
Analisando a segurança alimentar, é que 50% da população pode ser considerada em situação de insegurança alimentar aguda. E esta insegurança alimentar aguda vai ter vários níveis, desde o nível de stress, onde temos 40% da população neste nível de stress, que podemos, de uma forma muito generalizada, talvez considerar como insegurança alimentar aguda moderada, e 10% da população apresenta níveis elevados de insegurança alimentar aguda.
Celso Correia, na sua declaração, referiu-se também à questão das calorias, o que para Mariam Abas é discutível.
As calorias, elas medem o nível de energia. Então, se nós consumirmos milho, apenas milho, dependendo da quantidade que nós consumirmos de milho, nós podemos atingir o nível de calorias que desejamos para aquele dia. Mas isso não quer dizer que aquela pessoa, aquele indivíduo, esteja a ter uma alimentação adequada. Para uma pessoa ter uma alimentação adequada, é preciso integrar não apenas alimentos como milho, é preciso incluir micro e macronutrientes. Temos que ter os vegetais, temos que ter a proteína, entre outros aspectos.
Por outro lado, Abas interroga-se o que são três refeições diárias.
O que são três refeições? Um indivíduo pode ter até cinco refeições. Se cada uma dessas refeições for composta por uma mandioca ou uma banana, será que essa pessoa ter alimentação adequada? Então, nós temos que repensar essas questões. É muito abstrato falar de três refeições. Não importa ao indivíduo ter três refeições, importa é ter refeições adequadas.
Por ser o Colti de Malati, da organização ActionAid, diz ser problemático falar de segurança alimentar em Moçambique num contexto de eventos climáticos severos em que o grosso dos camponeses perdeu as suas culturas.
As culturas não são de alto rendimento, então isso acaba prejudicando quando nós estamos a pensar em segurança alimentar, porque não produzem alimentos para revender, mas para a sua alimentação no dia a dia.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Na Guiné-Bissau, a dois dias do início da campanha eleitoral para a votação de 4 de junho,
analistas políticos perspectivam discursos que podem ser violentos e um debate pobre sobre os problemas essenciais do país. Lassana Kassamá.
Fernanda Fonseca, especialista em política internacional e investigador pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa, disse não esperar algo diferente das anteriores eleições.
Vai ser na base étnica e religiosa, mas não ir no fundo da problemática central, que são os projetos, não é, da governação, um projeto que possa tirar a Guiné-Bissau do lamaçal que se encontra.
O especialista receia que a campanha eleitoral seja marcada por agressões verbais, por isso deixou um conselho aos dirigentes políticos.
Os atores políticos devem se consciencializar sobre os riscos que a violência verbal pode se levar, porque os simpatizantes dos partidos políticos acabam absorvendo esses discursos e tentam colocar na prática essas violências também.
Por sua vez, o sociólogo e professor universitário Tamilton Teixeira defende que não há como esperar por um debate mais sério sobre os grandes problemas sociais que o país enfrenta.
Por exemplo, sobre a inflação e a subida galopante dos preços de produtos da primeira necessidade, não podemos esperar um debate muito sério e franco sobre a degradação profunda do ensino nacional. Nós não podemos esperar um debate sobre aquilo que são os números da educação na Guiné-Bissau. O debate vai ser muito pobre, a linguagem vai ser muito baixa, vai ser um debate sem pedagogia alguma.
Analistas guineenses com perspectiva sobre o nível do debate político durante 21 dias da campanha eleitoral que inicia este sábado. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
São 14 horas e 6 minutos. Hoje é quinta-feira e quinta-feira é o dia de análise política internacional. Na Turquia, os eleitores vão a votos no domingo ante o recente incremento de relações entre a Turquia e vários países africanos, nomeadamente Moçambique, Angola e Guiné-Bissau. Os resultados podem ter algum impacto sobre estas relações. Tema de conversa na rubrica Dois Erros, com Ana Guedes, com Rui Niman e também com o Raul Braga Pires.
Raul Braga Pires, este fim de semana há eleições na Turquia. Apesar da Turquia, este é um programa sobre África, e a Turquia não ser em África fisicamente, acaba por estar muito em África, se não fisicamente, pelo menos diplomaticamente, e todos os interesses que tem em África. Qual é, de facto, o peso da Turquia em geral na África?
A Turquia tem uma preponderância muito grande em África desde o período da Primavera Árabe. A Primavera Árabe foi, aliás, uma oportunidade para o presidente Erdogan de colocar na prática aquilo, o populismo internacionalista que foi colocando em campanha e que o levou primeiro a primeiro-ministro, a chefe de governo e mais tarde, há 21 anos, a presidente da República. Isto porque havia um discurso de expansionismo, de novo otomanismo turco liderado pelos islamistas do PGD, do Partido de Justiça e Desenvolvimento, e que a Primavera Árabe permitiu, pelo menos no norte da África e na questão da Síria também, haver um expandir da influência turca em toda esta região. Não esquecer também que em 2010 há o famoso episódio da flotilha da paz em Gaza, e isto capitalizou muitos muçulmanos à volta do mundo relativamente a esta postura pró-palestiniana e anti-israelita que a Turquia estava a ter. Isto granjeou no norte da África, em todo o Maghreb, uns louros para o presidente Erdogan, que ainda hoje a África saheliana e o norte da África estão todos a favor da reeleição de Erdogan. Há inclusivamente uma espécie de, creio que se pode falar abertamente, a partir deste episódio, de se falar abertamente de uma frente anti-israelita em África liderada pelos turcos. E esta influência turca no norte da África verificou-se sobretudo através da força das Irmandades Muçulmanas e das vitórias que foram tendo nas eleições, sendo nas eleições egípcias ou nas eleições tunisinas e também marroquinas. Estes partidos do universo da Irmandade Muçulmana em África foram muito apoiados pela Turquia, por Erdogan, e portanto, há este vasto interesse da Turquia de Erdogan no norte da África e na África saheliana, que ainda se mantém hoje, coloca todos os africanos deste espectro regional de acordo com esta reeleição, ou a apoiarem vivamente esta reeleição de Erdogan, estando também eles próprios conscientes que estas eleições não vão ser favas contadas. A coisa não está muito fácil para Erdogan.
Exatamente. Essa era uma pergunta que eu até vou deixar ao Rui, que é este, diz-se que é um teste, um dos grandes testes é Erdogan, estas eleições. Porque há outros candidatos, ou pelo menos há mais um candidato que parece estar assim, mais ou menos bem nesta campanha.
Segundo as sondagens estão a dar como favorito, mas um favorito com 1, 2, 5 pontos de avanço relativamente a Erdogan. É uma figura que é conhecida da política turca, que é o Kemal Kılıçdaroğlu, um nome ao qual ainda não nos habituamos, mas ele tem várias particularidades que o distinguem como político. A primeira, que por vezes até não é muito referida, ele pertence à minoria Alevi, que é uma das minorias que foi sempre muito perseguidas na Turquia e mesmo pelo governo, pela presidência de Erdogan. E, por outro lado, ele também é o que se pode considerar um pró-curdo, que Erdogan é um anticurdo. Há várias diferenças. O Erdogan é um conservador islamista, sempre se afirma como tal, de tal forma que ele até se distanciou do pai fundador da Turquia moderna, Mustafa Kemal, mais conhecido como Atatürk, de tal forma que Erdogan nunca o define como Atatürk, mas faz referência a ele como Mustafa Kemal para mostrar bem esta diferença. O Erdogan, durante os 20 anos de poder, primeiro-ministro e presidente, não podemos esquecer também que ele foi presidente da Câmara de Istambul e fez uma grande reforma urbanística em Istambul, mas ele tem jogado muito entre dois tabuleiros. O exemplo mais gritante é o que se passa agora na guerra da Ucrânia, em que, por um lado, ele importa o gás russo e, por outro lado, está a vender os drones de ataque à própria Ucrânia. Mas, de facto, Erdogan fez um grande investimento e aposta em África, mas também, por vezes, alinhar o tiro de forma errada. O que é que eu quero dizer isso? O Raul referiu que ele sempre teve esta afinidade com a Irmandade Muçulmana e, por exemplo, no caso do Egito, correu-lhe mal. Porquê? Porque ele foi apoiar o presidente Morsi, que foi destituído, podemos dizer, por um golpe militar do atual presidente Sisi, e neste momento o Egito e a Turquia têm péssimas relações exatamente por esse, digamos, tiro que deu à própria Turquia. A própria oposição e a coligação que criou Kılıçdaroğlu dá como referência também nas relações internacionais, especificamente para a África, a política de ingerência que a Turquia de Erdogan tem tido, por exemplo, no caso líbio que eu estou a falar, em que privilegiou o governo Tripoli contra o parlamento Tobruk. Ou seja, tomou um partido na Líbia. Isto tem-se demonstrado também no Mali, no Chad, em vários palcos em que a Turquia tem estado presente. Mas a grande diferença entre os dois candidatos, ambos, primeiro, o ponto em comum é que ambos são populistas. Mas o Erdogan é um conservador islamista que apoia esta corrente conservadora na Ucrânia, daí que são os principais apoios, está a dar um balanço, está a apresentar um balanço um pouco catastrófico, com uma péssima gestão do terremoto e das consequências do terremoto, uma grave crise económica sem precedentes na Turquia, com uma inflação que vai acima dos próprios 50%, mas Erdogan defende-se a dizer que é uma estratégia de maneira a que os produtos turcos tenham um preço concorrencial, e ele até se põe como referência à própria China com os preços mais baixos. E é um ultranacionalista. mas nacionalista também é o próprio Kılıç Daroğlu, o seu candidato rival, que ele conseguiu unir em torno dele 6 partidos da oposição, e aqui vemos várias correntes, que vai desde corrente islamista à própria esquerda turca, e afirma-se como um, digamos, não diria um laico, mas uma corrente absolutamente moderada e progressista. É também este candidato favorável a uma reaproximação da União Europeia quando Erdogan decidiu virar para o Oriente e para a África a sua política externa, mas principalmente o adversário de Erdogan é pela não ingerência nos assuntos internos de outros países, e aqui poderíamos referir a Líbia, o Egito, também o Mali e a própria República Centro-Africana. Mas não há qualquer sinal que a Turquia seja um ou outro candidato, ou numa situação de coabitação. Porque é que eu digo isso? Porque são eleições presidenciais e legislativas, não sabemos se esse cenário poderá acontecer, mas esta progressão diplomática desde 2008 a 2023, a Turquia passou de 12 embaixadas em África a 44 embaixadas em África, aí digamos que é mais ou menos a mesma linha. O próprio Kılıç Daroğlu é um populista, um próprio nacionalista moderado, mas que não põe em causa de forma alguma o peso que a Turquia deve ter no palco do continente africano.
Pergunta agora para o Raul, e nós já falámos disto no passado. A questão dos imigrantes africanos que afluem à Turquia e que levou, de alguma forma, afirmações por parte de Erdogan que não caíram muito bem. Qual é, neste momento, a percepção relativamente aos imigrantes africanos?
Pois certamente que a postura do candidato não-presidente será a mesma que a do candidato presidente. Antes disso, dizer apenas o seguinte, agarrando naquilo último que o Rui acabou de dizer, pois eu também me parece que as pessoas estão, quem está a fazer análise a estas eleições, está-se a esquecer de que, de facto, são eleições a duas voltas e, portanto, poderá haver uma grande surpresa na primeira volta, mas depois na segunda volta, até para alguns turcos darem um susto ao presidente Erdogan, mas na segunda volta, na hora da verdade, e no escurinho do cinema com a caneta e o boletim de voto à frente, pois acho que as pessoas vão ser o mais conservadoras possíveis, e em clima de guerra é fundamental que Erdogan continue a ser o mediador ou o interlocutor desta guerra proxy que está a acontecer entre o Ocidente e a Rússia na Ucrânia. Voltando à pergunta principal e aos imigrantes, a Turquia de Erdogan tem tido uma posição em que utiliza os refugiados enquanto arma de arremesso, e isso viu-se perfeitamente quando abriu as fronteiras e deixou passar os refugiados no início da crise da Síria. E curiosamente, o que é sentido aqui é que a maioria dos turcos está de acordo com esta postura e com esta política, e que tem também, fruto de todo este populismo que já vem em décadas, tem este nacionalismo muito enraizado e que olha para o refugiado e para o africano, para o negro, como um cidadão de segunda classe e apenas um problema social a juntar aos muitos que já têm. Portanto, não vejo, pelo menos à partida, grandes diferenças numa política externa de um candidato para o outro, sendo pautado por esta questão deste nacionalismo e desta turquinanidade ou turquinização, da erdoganização da política turca, digamos assim. Tem havido aqui muita fulanização da política turca em torno de Erdogan. Não me parece, sendo também essa uma bitola aceita generalizadamente pela população, não me parece que venha um estilo diferente do candidato a presidente que lidera as sondagens, o famoso KK, para lhe encurtarmos o nome, e portanto não vejo grandes diferenças de um para o outro,
E o problema dos refugiados e o problema dos imigrantes subsaarianos continuará a ser o mesmo na Turquia, que é na Tunísia, que é no, na restante Europa, no restante Norte da África.
Eu acho que, na minha opinião, Erdogan, se vencer as eleições, irá continuar a utilizar os imigrantes e os refugiados, porque aqui temos um misto das duas coisas, porque houve muitos refugiados, seja da Síria, seja do próprio Iraque, quando houve esta emergência do Estado Islâmico e a guerra na própria Síria, que a Turquia apoiou os rebeldes sunitas contra Bashar al-Assad, e neste momento vê-se uma situação delicada, porque Bashar al-Assad permaneceu no poder, e a questão dos imigrantes será sempre, digamos, uma moeda de troca com a União Europeia, na qual Erdogan quase que desistiu da integração na União Europeia. Quanto ao seu candidato, adversário, o Kılıçdaroğlu, ele tem uma visão mais humanista desta questão, do ponto de vista que é, primeiro, da integração e reintegração das populações refugiadas na Turquia, também maiores direitos para as minorias, tal como já tinha referido, e certamente terá uma postura mais de negociação com a Europa relativamente à questão dos migrantes, o que diferencia automaticamente as posições de Erdogan. Mas aqui temos que pôr dois eixos. Um é o eixo norte do Mediterrâneo, outro é o eixo sul do Mediterrâneo, ou seja, estamos na África continental. E é no eixo norte que a política de um e do outro pode ser diferenciada. No eixo sul, a política acaba por ser, e a real política vai acabar por ser muito semelhante, seja de Erdogan, seja de Kılıçdaroğlu, e aqui não sabemos ainda qual sairá vitorioso e qual governo terá uma maioria relativa ou não no próprio Parlamento, mas na margem sul será mais, digamos, semelhante que na margem norte por esta tentativa de reaproximação que é proposta por Kılıçdaroğlu. Portanto, a questão dos imigrantes toca precisamente este ponto sensível, que é, depende se vai fazer dos imigrantes como uma moeda de troca na Europa, tal como fez Marrocos relativamente à Espanha, em uma moeda de pressão, ou não. Isso vai depender precisamente do qual dos dois, Erdogan ou Kılıçdaroğlu, saírem vencedores nas eleições, relativamente às políticas para os países africanos. Não haverá grandes mudanças, provavelmente, eu ponho muito no condicional, Kılıçdaroğlu terá uma política de menos ingerência política e mais investimento nos países do continente africano.
A Rui Neumann e Raul Braga Pires, como sempre, muito obrigado e como sempre, estamos juntos.
A análise semanal da política internacional aqui com Ana Guedes, moderando o debate 14 horas e 23 minutos aqui em Washington, D.C. O resumo de notícias. A Grã-Bretanha forneceu à Ucrânia um número indeterminado de mísseis cruise, dando a este país uma nova capacidade de atingir alvos de longa distância. O secretário de Defesa britânico Ben Wallace confirmou as notícias do fornecimento de mísseis de longo alcance Storm Shadow, capazes de eludir a detenção de radar construídos pela Grã-Bretanha e França. Os mísseis têm um alcance de 250 km. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse, entretanto, que ainda não começou uma contraofensiva contra as forças russas, apesar de dirigentes militares terem afirmado que forças ucranianas forçaram a retirada de tropas russas de várias áreas da cidade de Bakhmut. O líder do Wagner, um grupo de mercenários, Yevgen Prigozhin, disse, entretanto, que a situação nos flancos das suas forças na cidade de Bakhmut está a deteriorar-se, afirmando que o território anteriormente capturado está a ser abandonado praticamente sem luta
por o que disse serem aqueles que deveriam guardar os nossos flancos. E por último, neste bloco de notícias, o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa disse que o seu governo está a investigar notícias de que a África do Sul forneceu armas à Rússia. O embaixador dos Estados Unidos na África do Sul, Ruben Bridget, disse aos meios de informação sul-africanos que Washington acredita que um navio russo que esteve na África do Sul em dezembro carregou armas e munições sul-africanas. A Rússia avisou, entretanto, que o acordo para a exportação de cereais da Ucrânia através do Mar Negro irá expirar no próximo dia 18, se as suas exigências não forem cumpridas. A Rússia exige que o Banco Agrícola da Rússia seja de novo ligado ao sistema SWIFT de transações internacionais, que suspendeu instituições russas após a invasão da Ucrânia. Assim, chegamos ao ponto final desta terceira parte da nossa emissão de Vespertina. Um grande abraço do Aldo Rodrigues, do Lio Sahilo e de minha mãe Miguel. Até amanhã.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Todos os anos, a 11 de maio, os Estados Unidos celebram o Dia dos Direitos Humanos do Vietnã. Um dia para lembrar a importância de promover as liberdades fundamentais, incluindo a liberdade de expressão, reunião, associação e religião. O Vietnã continua a ser um Estado autoritário governado por um único partido, o Partido Comunista do Vietnã. As eleições para a Assembleia Nacional em maio de 2021 não foram livres nem justas, mesmo com a competição limitada aos candidatos aprovados pelo Partido Comunista. Embora a Constituição e a lei do Vietnã proíbam a tortura, os detidos frequentemente denunciam maus-tratos e tortura por parte da polícia, de acordo com o mais recente relatório de direitos humanos do Departamento do Estado. Em 2022, grupos de monitoria de direitos humanos emitiram vários relatórios de polícias usando força excessiva durante o seu trabalho e investigadores supostamente a torturar os detidos. A prisão e a detenção arbitrárias, especialmente para ativistas políticos e indivíduos que protestam contra apropriações de terras ou outros assuntos considerados politicamente delicados, continuam a ser um problema sério, de acordo com o relatório dos direitos humanos. Grupos de defesa dos direitos humanos relatam que o Vietnã mantém atualmente mais de 160 pessoas na prisão por exercerem pacificamente seus direitos civis e políticos. Durante os primeiros 9 meses de 2022, de acordo com a imprensa e relatórios de grupos de defesa de direitos humanos, as autoridades detiveram 19 pessoas e condenaram 26 que exerciam seus direitos humanos, reconhecidos internacionalmente, como liberdade de expressão, reunião pacífica e associação. A maioria dessas prisões e condenações estava ligada a blogs online e os réus foram acusados de fazer, armazenar, espalhar ou propagar informações materiais com o objetivo de se opor ao Estado e abusar da liberdade democrática. As organizações não-governamentais disseram que as autoridades às vezes submeteram os detidos políticos a exames e tratamento de doenças mentais. A Constituição e a lei do Vietnã garantem a liberdade de expressão. No entanto, o governo não respeita esses direitos. Jornalistas independentes enfrentam restrições à liberdade de movimentos, outras formas de assédio e ataques físicos se reportarem sobre temas delicados. As autoridades bloqueiam acesso a sites, geralmente fecham blogs, e exigem que os provedores de serviços de internet removam conteúdo considerado politicamente inaceitável. O governo vietnamita continua a exercer um controlo significativo sobre as práticas religiosas, de acordo com o mais recente relatório internacional da liberdade religiosa dos Estados Unidos. Disposições legais vagas permitem restrições à liberdade religiosa no interesse declarado da segurança nacional e da unidade social. Os Estados Unidos pedem ao Vietnã que liberte todos os prisioneiros de consciência imediatamente e permita que os indivíduos expressem suas opiniões e fé livremente e se reúnam pacificamente, sem medo de represálias. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.